Ao som de 1, 2, 3. Já, 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 já vai!
Já vai!
Agora sim. Olha que beleza, hein? Sem barulhos.
Sem barulhos. Ninguém comprometeu.
Eita, vez. Esse cafezinho saiu que saiu, hein?
Cheirinho de pó de café novo, hein?
É, tá chegando, né? Tem que cantar agora?
É, vinheta.
Vinheta, né?
Vinheta.
Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby.
Os snaps aí. Vamos lá, então a gente faz os snaps.
Vocês fazem só os snaps?
É.
Eu tô tentando abrir a parada. Aqui.
Só que, ó, eu só sei... Eu só sei o começo, que é mais fácil do que o refrão.
É.
Porque o refrão tem que estar junto com o ritmo. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough. To keep me getting for you, baby. É o contrário. Opa, era o contrário. De novo? Remember the day I set you free? I told you you could always count on me, darling. From that day on, I made a vow. I'll be there when you want me, some way, somehow. Oh, baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you. Ah, mas é
não, não, eu não vou pagar direitos.
Cadê?
Cadê royalties?
É característica, né?
Todo pão de café é um jingle diferente.
Um jingle
diferente. Muitos deles, errado, fora do tom.
Fora do tom, fora da letra.
Fora do tom esse podcast.
Olha só.
Exatamente. Mas não tem problema. Por quê? Porque as únicas pessoas que ouvem esse podcast são as nossas mães.
São as nossas mães.
E elas gostam do nosso trabalho.
São as nossas mães, né?
Mas vai escutar.
Alô,
vai escutar.
Alô, mãe, atenção.
Você tem que gravar num CDzinho, daí ela escutar o CD, porque online é difícil.
Inclusive, acho propício a gente começar esse podcast falando sobre isso. Reclamando que as mães não ouvem o nosso podcast. E aí a gente faz um podcast sobre o quê?
Sobre o dia da vida. Tá chegando o grande dia. Que é quando?
Quando?
Dia 14 de maio, segundo domingo.
Eu não gosto disso.
É, o segundo domingo.
Eu não gosto de
primeiro
datas
domingo.
Que são, ficam mudando todo ano, é um dia da mãe diferente.
Uhum. Ué, é só pensar que é o segundo domingo de maio.
Mas não tem graça, não é um dia fixo.
Uhum.
Se é fosse um dia fixo, é o segundo domingo de maio.
É tipo carnaval?
Não é um dia fixo, é Natal.
Um dia fixo.
Natal é 25 do 12, isso é um dia fixo. Não é tipo, última sexta do ano.
A última sexta do ano.
Entendeu? Não, não tô falando dia da semana.
Eu entendi, mas eu acho bem fixo ser o segundo domingo de maio e ser o segundo domingo de agosto.
Não, mas não, se fosse sempre
é
dia 15 de maio,
não
ia
é...
ficar fácil gravar a data e às vezes ia cair dia de semana e podia ter
daí era
folga.
Feriado.
Agora entendi.
E daí
já
emendava.
Entendi agora.
É.
Daí fazer o dia da família na semana inteira.
Exatamente.
Dia das mães, dia do filho, dia do pai, dia do neto.
Tem que ser férias universais, né?
Exatamente, é isso.
Justo, justo.
Eu apoio.
Então, agora sim, começando oficialmente
agora sim.
O podcast de número 10, que as mamães são muito 10.
Eu sou muito 10.
Exclusivo para as mamães de todo o Brasil.
Que é
10. E Deus com isso também, estão ouvindo, né?
É.
Sempre aí, né?
Espanha.
Café com fome para o mundo. E na bancada hoje aqui, um elenco ilustre. Aqui, ó, o meu lado. Queridíssima, pode se apresentar. Quando eu falo queridíssima, pode se
apresentar.
Ah, tá.
Oi, pessoal. Lu.
Foi uma boa apresentação.
Oi, pessoal, eu sou a Lu. Prazer. Nem é meu primeiro, né?
É, eu ia falar. Por que prazer? É a primeira vez? Nossa.
Porque a Jutjuti, o perfil dela é Jutjuti Prazer. Então, eu sou a Lu Prazer.
Lu Prazer. Boa.
Boa, Caio.
Aí sim. E aqui também integrando, ó, o time.
Charlinho Bigode.
Charlinho do Bigode.
Charlinho do Bigode. Esse... Maior charreteiro das araucárias.
Esse rapaz do mustache não é fácil. E eu sou o Fábio Jordan, aqui completando esse time de cinéfilos
Filhos da Mãe.
Viciados em Café, Filhos da Mãe, claro. Né? E é isso, então. Bora pro filme?
Bora.
Mamãe, querida, meu coração por ti bate
como pano de engraxate.
Inúmeros filmes de mamães, qualquer filme que a gente pegar e tiver uma mãe, serve como filme
serve
de mãe, né?
É um filme de mãe.
Caracteriza.
Mas tem alguns que são mais marcantes,
né?
E alguns recentes aí que estão chegando nos serviços de streaming de todo o Brasil e você não pode deixar de conferir.
Diretamente na sua casa.
Exatamente. Não sei se vai ter algum bem propício, pelas estreias ali não tem nada muito voltado para as mães esse mês.
Eu acho que esse é um dos primeiros anos que não tem vários filmes temáticos chegando junto com o mês das mães, não sei, ainda tem alguns dias aí até lá. Mas...
aquele da Sofia Coppola não estreia agora, estreia só no final do ano.
Mais depois. Mas a gente gravou o Pô de Café de Maio, né?
É.
E...
Não tinha. O mais perto do Dia das Mães era o Colossal, eu
era
acho.
Era o Colossal,
que... Ainda era abril, né?
Era abril.
Era abril.
Que nem chegou o filme.
Que nem chegou.
Então, assim como o Colossal não chegou, pode ser que na quinta-feira, antes das mães, mude todos os filmes estranhos de Mães. Uhum. Podemos saber.
Mas esse ano não teve, mas ano passado teve, né? Ano passado teve, inclusive, que chamava Mother's Day, né? O Brasil acabou chamando O Maior Amor do Mundo, ao invés de chamar Dia das Mães.
Que é a mesma coisa.
Dia
das Mães é a Rola Maior Amor
do Mundo. O Maior Amor do Mundo.
Mas ficou, acho que ficou um bom nome.
Eu também achei que ficou um bom nome.
Porque Dia das Mães fica muito sem graça.
Sim. É o tipo de nome de filme que não funciona.
A gente fala, às vezes, de que nome é... português é ruim, mas tem muito nome em inglês que é ruim também.
Mas que em inglês funciona.
Não, é claro que funciona. Se colocasse também ia funcionar Dia das Mães. A gente ia saber que ia funcionar.
É o Dia das Mães.
Mas eu quero dizer que fica mais sonoro. Não sei se é porque a gente tem essa...
Ah, é que a gente é para-pau americano. Mas... É, a gente é virosa.
Não, é porque daí você bota a trilogia dos feriados aí, porque tem o Valentine's Day, o Mother's Day e aquele New Year's Eve lá.
Então, olha que títulos mais sem graça.
De fato.
E no Brasil, daí eles colocam uns negócios mais criativos. Eu acho que isso aí vale um outro pôr de café.
Sobre tradução de
Você bota macabro no final. Tem Dia dos Namorados macabro.
Exatamente.
Tem Dia das Mães macabro.
Existe mesmo?
Tem. Tem a mulher líder da gangue lá e eles vão invadir a casa deles.
Aí, ó, mães um pouco violentas.
Nem toda mãe faz a cama, né?
Mas às vezes tá protegendo sua cria, né? Nada mais justo.
Por que não?
Cada um tem seu motivo. Se bateu é, às vezes, por algum motivo que merecia.
Acho que a gente tá dando uma desvirtuadinha, né, Brasil? Vamos voltar aqui pra nossa...
Recapitulando. Então, O Maior Amor do Mundo, realmente, bom filme pra começar. Vários casos.
Grande elenco.
Ele é um filme que traz várias pessoas.
Um grande elenco.
Traz a Julia Roberts no pior cabelo que já existiu. Ela tá muito esquisita
veterana
filme.
Da trilogia dos feriados aí, ó. Ela tá nos outros dois.
Sim.
Ela tá nos outros também?
Aham.
Uhum. Que engraçado. Vai ver, ela gosta. Esse é o critério dela.
Vai ver, ela gosta de ganhar
Mas
dinheiro.
Mas é um filme sobre tipo uma... Assim. É, também. É um filme sobre uma... Ela é escritora de sucesso, assim, do universo culinário, se não me engano.
É a Julia.
E ela faz ela tá lançando um livro e tal, mas ela tem um grande... Ela nunca quis ser mãe e tal, mas a gente vai percebendo que talvez não seja bem assim. E aí isso vai mostrando outras situações, outras mães que estão lidando com filhos que estão com problemas, e um pai que faz a vez de mãe, sempre tem, né?
Um pai.
E aí todas essas histórias se cruzam e se descruzam e etc.
E às vezes nem se cruzam, mas estão ali, né?
Estão na temática. Junto, né?
Mas é um filme que, por mais que pareça meio besta, assim, ele é bem interessante, eu achei, assim, achei
legal,
que é um
legal.
Filme que distrai, que se faz rir e tal, e daí, ah, tem aquela pegada emocionante do Dia das Mães, etc. É um filme legal pra ver com a sua mãe no Dia das Mães, que curte fazer essas coisas.
É, verdade. Uma boa sugestão. E tem mais coisa recente no Netflix,
isso,
que também é do ano passado, que é o Perfeito e a Mãe.
Que eu particularmente achei sensacional, porque acho que, apesar de ser uma comédia mega escrachada e tem umas paradas, tipo, a Mila Kunis, a... Quem são as outras? Eu esqueço sempre.
São outras gurias festeiras,
não,
né?
Consigo lembrar, a Mila Kunis ou
Fusca tudo.
Tudo, né?
É, a Mila Kunis e mais duas pessoas que ninguém se importa, porque tem a Mila Kunis.
Mais duas mães? Não, ou só a Mila que é mãe?
Não, todas elas são
Todas elas são mães,
mas talvez na vida real nem sejam.
Nem sejam, né? Talvez.
Mas são três mães que começam
a... Cai assim, na gandaia.
Elas decidem que elas não precisam ser perfeitas pra serem perfeitas. Elas não precisam seguir uma série de padrões pra serem a mãe ideal para os seus filhos. E aí elas começam a enfiar o pé na jaca e se divertirem e jogam tudo pro alto e começam a curtir a vida mais do que ficar neurótica com a maternidade. E aí o filme é muito legal porque ele quebra vários estereótipos otários, assim, e consegue mostrar que, poxa, todas elas estão passando por um momento difícil e pesado, etc. Ele traz uma mensagem legal de um jeito muito divertido, assim. Eu acho que ele é um filme que consegue problematizar, mesmo que não seja um filme para isso, para problematizar. Gostei muito, assim, dei muita risada. Eu quero me lembrar o nome da outra mulher.
Mulheres empoderadas aí.
Né? A Kristen Bell, né?
Kristen Bell.
Ah, essa.
Que tá no Caçadores, As Caças Fantasmas, não é?
Não, ela tá no Ressaca de Amor, ela fazia o seriado lá da detetive lá. É, esse mesmo.
E a outra é a Catherine Hahn.
É Bad Moms, o filme, o nome em inglês. Que ela convida as outras mães a serem Bad Moms. Ah, e aí elas criam um laço a partir disso e tal. É bem divertido também, dei muita risada.
Ah, a Kristen Bell tá em um zilhão de filmes no...
Tá.
Mas eu tava pensando na Catherine Hahn mesmo.
No, aquele... Relação
explosiva.
O Chips,
ela tá também.
Perfeita Mãe,
é. Né?
Talvez tudo a ver com a temática. A gente quer pensar nesse filme, dava pra gente falar de Perfeita Mãe.
A Catherine Hahn tá engraçadíssima nesse filme, assim. Ela é aquela que é meio... Que é a mãe que todo mundo já odeia porque ela fica seduzindo os outros pais, assim. E aí as outras mães falam mal dela. Só que ela é super gente boa e tal. Ela só usa umas roupas mais degotadas e fala o que dá na telha. E, enfim,
Outro, é isso do Dia do Perfeito e a Mãe?
Não é isso, eu acho que é um filme recomendadíssimo. Assim,
recomendadíssimo pra quem quiser dar risada.
Gostosas risadas no Dia das Mães.
Gostosas risadas.
Mas não é um filme para ver com toda a família, que eu até acho que...
Não é pra ver
com a mãe. Às vezes nem com a mãe, porque ele é um filme muito de mãe jovem, né?
Ele é um filme que tem algumas cenas que podem deixar... Se a sua mãe for muito conservadora, pode deixar ela um pouco...
Não tem nudez, mas tem cenas
ousadas.
Isso é um bom disclaimer aí, né?
É
um bom aviso pra colocar.
Atenção, tirem as crianças da sala.
Tirem a sua mãe da sala.
Tirem a sua mãe da
Atenção, tirem sua mãe da
Esse
sala.
Esse é um podcast para as mães, mas mamãe não veja.
Mamãe.
Eu tô me dando conta que todos os filmes de mãe fui eu que fiz a crítica. Não sei porquê, porque de mãe só. Porque o próximo filme que a gente pensou em falar aqui é o Talula, que também é um filme do ano passado. E também fiz a crítica também
sobre
Talula.
E é um filme com a Ellen Page, em que ela não é mãe, mas ela encontra uma criança e a mãe da criança pede pra ela cuidar dessa criança.
Ah, a mãe
durante
pede.
A noite.
Porque eu não vi esse daí.
Eu fiquei curioso. Ela tem um namorado e o namorado, tipo, dá o cano nela e foge com todo o dinheiro dela. Aí ela vai bater na porta da mãe do cara pra falar, olha, ele me largou
e levou meu dinheiro.
Daí ela pede dinheiro e a mãe do cara fala, ai, tá bom, vou te dar uns dinheiro aí, deixa ela ficar um pouco lá. Aí ela vaza, vai vai procurar alguma coisa pra comer, entra num hotel. E aí tem uma mulher mega drogadona, assim, uhum. E a mulher tem um bebê. Uhum. E essa mulher fala pra ela, você cuida, eu preciso muito sair, mas a babá não veio, você cuida dele durante essa noite pra mim? Uhum. E aí ela fala que cuida, porque a mulher dela fica lá com a criança e tal, a mulher uhum. dá um dinheiro, e é um hotel 5 estrelas. Aí a mulher sai e volta completamente drogada. Ela volta? Agora eu não lembro. Ela volta completamente drogada e tal. E daí, ou bêbada, enfim. Uhum. E aí a criança fica lá completamente largada. Daí ela não sabe se ela vai embora e deixa a criança lá com uma mulher que tá desmaiada. Uhum. Aí no impulso ela pega e leva a criança embora. Então, quer dizer, o instinto materno aflorando ainda, né, pessoa?
É bem o reverso de Juno.
É o reverso de Juno. E aí ela leva a criança, daí no outro dia a mulher acorda e a criança desapareceu e ela também. E daí todo mundo fica na maior pira de tentar achar ela, tentar entender o que aconteceu. Tá dando o nome da personagem da Ellen Page. E aí é isso. A série é bem boa, assim. É sobre essa.
O filme,
aí.
Né?
O filme.
O filme original Netflix.
O filme é um filme
original Netflix.
É um dos bons que a gente.
É um dos mais ou menos, eu considero. Mas muitas pessoas consideram como bom.
É um filme que fala sobre essa coisa toda. E o que é ser mãe, o que você precisa pra ser mãe. E ele trabalha essa coisa que nem toda mulher precisa querer ser mãe e tal. E tem...
é um filme que dá uma dica importante pra não deixar, de repente, o seu filho
com
uma
qualquer
mendiga.
Com a mendiga.
É perigoso.
Não deixe seu filho com a mendiga pra ir se drogar.
É, não é porque ela quer ser mãe que ela tem essa capacidade.
Né?
Então, acho que mostra as dificuldades de ser mãe.
E tem esse filme tem a Alison Jenny.
Jenny.
É, Alison Jenny, que também...
Que também tá no Juno.
É,
que também é a mãe da Juno.
Ah, é? Eu não lembro que era ela.
Ela é a namorada do pai da Juno.
Totalmente relacionado.
É. Quer dizer, então realmente
e nesse daí ela é
um desdobramento.
É a mãe da Talula?
Não, é a mãe do cara com quem a Talula...
É, então é tipo uma realidade alternativa de Juno.
É,
né?
Exatamente.
Bom, as
onde ela não fica com o charreteiro, daí ela...
Bom,
mas eu acho uma coisa curiosa desse filme, que é esse negócio das dificuldades mesmo. Que aí, às vezes, a pessoa quer ser mãe e acha que é só ser mãe, né?
Uhum.
E o filme mostra que não é bem assim, né?
Não parei.
Principalmente se você mora numa van.
Uma van.
Não sabe nada da vida.
Esse filme podia se chamar A Jovem da Van, né?
A Jovem da Van.
Tem a Senhora da Van lá com a Meg Smith.
Uhum. A Senhora da Van.
Aqui ela também é zoadíssima.
Que é fácil você fazer o paralelo com o Juno, né? E Juno é justamente o contrário. A menina tem um filho e ela não quer ter um filho. Ela tá grávida.
É, o Juno é baseado em milhões de casos reais, né?
Uhum.
É isso.
Então, mas aí...
E daí tem a mulher que não pode ter filho, não consegue engravidar, mas ela quer ser mãe.
Também baseado em milhões de casos.
É.
E aí você faz... No Juno eles fazem a coisa que é a mais lógica possível. Ah, eu tenho um filho e não quero ser mãe. Ela tem a maternidade...
Né?
Aflorando e não tem filho, então vamos juntar o útil ao agradável. E aí,
e nesse inteirinho você ainda pode tentar roubar o marido da mulher. Vai que.
E esse, o Juno também tá no Netflix, né?
Eu acho que tá.
Acho que ainda deve estar.
Eu acho que ainda está.
Se não tá, vai voltar. Ele...
É
muito popzinho, né?
Uhum.
Mas é.
Ano passado teve vários filmes sobre mãe, né? Porque todos esses saíram no ano passado. E teve o Julieta também.
Julieta.
Do Almodóvar.
Exatamente.
Do Almodóvar, que é um caso à parte, né?
Que é
Almodóvar,
esse filme.
É, esse filme.
Complicadíssimo.
É. E se falando. Peraí,
que eu tô tentando me lembrar sobre o que é esse filme.
Quem é a Julieta? Quem
é
Julieta?
Aquele filme.
A namorada do Romeu?
Né? Que é aquele filme que ela. É um casal que tem uma filha e aí o pai sai pra...
Comprar cigarro?
É
não! Ele sai pra comprar cigarro.
Eles brigam e ele sai pra velejar.
Ah,
porque
tá.
Né, as pessoas fazem isso quando elas brigam e moram na beira do mar. Elas saem
e daí
velejar.
O que acontece com o pai?
E aí ele veleja, né?
Ah,
ele veleja para o horizonte sem fim.
Foi comprar cigarro.
Foi comprar cigarro
em outras praias. Então.
E aí ele morre e aí elas entram em conflito, a mãe e a filha. E aí ficam...
Ficam
lidando com o luto, daí é toda tipo essa relação entre a mãe e a filha e como elas se dá não tinham uma relação muito estável sem a presença dele. E aí elas ficam tratando, lidando com isso e acabam se separando. E aí O filme se passa num futuro em que a mãe tenta encontrar a filha e elas tentam se reencontrar. É bem, bem bonito, triste. Bem triste, mas bem bonito. Bem almodovariano, né? Que tem toda essa pegada polêmica e conturbada e conflituosa.
É. Esse é pra refletir.
Refletir. Que basicamente, guardados os elementos surreais aí, eu acho que toda a filmografia do Almodóvar é muito autobiográfica. E é ele tentando lidar com a relação dele com a mãe dele. Então... Você nota que é complicado.
Da mãe dele.
Ah, não que seja algo negativo. É a terapia dele. A terapia dele é filmar. A terapia dele é filmar a história dele. E o que é super válido.
Sim, e rende filmes incríveis, né? Em geral. Vocês querem falar do Almodóvar, já que a gente tá.
Não. Depois.
Se você quiser falar do Almodóvar, você tem que assistir tudo do Almodóvar. Daí você chega aqui à sua conclusão. Porque eu não gosto do Almodóvar.
Eu gosto. Eu vi pouca coisa dele também, gostei até, mas...
São
filmes complicados.
Então, mas é porque a gente tem outros dois filmes então, que a gente não tinha listado, né? Que vale só mencionar, então, que vale ver, que é o Tudo Sobre Minha Mãe.
Sim.
E o Volver.
O Volver.
Ambos bem...
Mas vai ver mesmo?
Pesado.
Vai ver?
Volver.
Vai ver?
Vai ver. Volver todos na Semana do Dia das Mães.
Isso,
Vai faltar a semana.
Polêmico.
Daí, se eu não voltar, vocês sabem o que pode ter acontecido, né?
Foi velejar.
Vamos chegar... Vocês vão chegar aqui na outra semana pra gravar o podcast. A gente vai estar aqui em estado catatônico no sofá, vendo filme.
Não, porque a pele que habita eu já vi e, enfim, esse ficou...
Esse marcou demais.
Esse ficou pra trás já.
Esse marcou Atami, então... Uhum. Não, mas é... Por coincidência, esses são dois do Almodóvar que eu gostei.
São
o Volver e o Tudo Sobre Minha Mãe. E é muito forte essa questão da maternidade, a relação mãe e filha...
Sim. É, não, e esse Julieta, ele é, assim, sai do cinema pensando mesmo, assim, acho que é o objetivo dele nos filmes, que é que você sai assim, meio mal, assim, meio vomitando.
Agora não sai mais
de agora eu não vou mais mesmo.
Agora
eu
vou em casa.
Aí
você fica em casa na tristeza.
Julieta, inclusive, tá no Netflix, né? Tinha entrado, não sei se ainda tá.
Não sei. Eu não sei. Eu acho que é mais Telecine, não sei. Mas talvez.
Mas tinha. Talvez, logo que o filme saiu do cartaz, ele entrou bem rápido na Netflix. Eu lembro de ter atualizado, mas eu acho que agora talvez tenha saído já, porque são filmes muito
então,
curtos.
Então, a dica é, confiram na
não
ficha
tem,
do site.
Vai lá, dá uma procurada.
Se tiver um desses serviços, tem lá o link.
Vai aparecer, né, pra você. Você pode até clicar em cima. Né?
Exatamente. Nossa equipe de especialistas vai atualizar as fichas das mães.
De todos
já
os
estão
filmes.
Atualizados.
E
falando em filme recente, e com uma pegada totalmente diferente.
Totalmente diferente.
Boa noite, mamãe.
Boa noite, mamãe.
Parece um quadro, né?
Boa noite,
boa
mamãe.
Boa noite, mamãe. Como vai? Não diga logo, diga não boa diga. Noite, mamãe.
Eu já penso em Boa Noite, Cinderela.
Filme alemão.
É alemão, não é?
É alemão.
Bem, eu sei que é alemão.
É alemão.
Falando em uma pegada totalmente diferente, não, né? Porque ele vem bem nessa linha de filmes doentios.
Bizarros.
Bizarríssimo esse filme.
Não, mas é
traumatizante.
Que o Julieta é drama.
É verdade.
E o Boa Noite Mamãe é terror.
É terror.
É isso que eu ia dizer. Outro
thriller, um thriller psicológico.
Ele pode ser bizarro, mas ele é terror.
Jogo.
E não quer dizer que é bom. A controvérsia.
Eu gostei.
Eu gostei em partes.
Eu mesmo gostei também. É aquele filme tipo aquele do Lagosta, assim, que eu terminei não sabendo se eu gostei ou se eu não gostei, só um pouco chocada.
Não, eu gostei mais desse do que do Lagosta.
Ah, eu gostei mais desse também, com certeza. É, isso é verdade.
Eu acho que eu gostei mais do Lagosta.
É que assim, por mais... interessante que seja e por mais enigmático, chega num determinado momento da trama que você meio que já sabe o que, que tá rolando e o que, que vai. Aonde que vai chegar, né?
É. Esse do Boa Noite Mamãe é sobre os piazinhos lá que moram num sítio.
No meio do mato.
No meio do mato com a mãe.
Sempre
com a mãe.
É, né? Todo filme de terror, esse é o critério.
Não sei por que ninguém pode morar em apartamento, em lugar normal, tem que morar no meio da floresta.
O único filme de terror que as pessoas não moram no meio do mato é o 1408, né?
É.
Que mora num hotel.
Exatamente.
Acho que é o único filme de terror que se passa em ambientes urbanos.
É, isso é verdade.
Isso é pra outro podcast.
Né? Isso é pra outro podcast, mas é um ponto aí. E aí que os piazinhos estão lá, a mãe deles foi fazer uma cirurgia plástica, não se sabe que
raio. Ela é modelo, atriz, né?
É, ela aparece na televisão lá.
Uhum. Ex-BBB.
Uhum. É, alguma coisa assim. Uhum. E volta toda...
Duas vezes ela é o cara do Pele Que Amigo.
Tá
procurando a conexão? Achamos.
E ela volta pra casa e fica um clima meio de...
meio tenso.
Tensão, exatamente.
É, porque os molequinhos...
não sabem por que ela tá tão quieta, o que aconteceu. Ela começa a reagir esquisita, vai tomar banho pelada no...
no meio do mato.
Meio do mato, tomar banho do sol. É. Nem pega sol lá, tá frio pra diabo. É,
nem pode, ela tá cheia de curativo na
exatamente,
cara.
Claramente não leu as instruções do médico,
vai
né?
Vai ficar tudo manchado a pele.
Você não pode tomar sol depois.
É. Derrubou limão e saiu no sol. É.
Exatamente. E a fica a dúvida aí, será que é a mãe deles?
É. Porque você sabe, né? O filho manja, né?
O filho manja,
né?
É tipo um bicho, né?
É. Daí, essa questão.
E...
será que é a mamãe?
É um filme com uma pegada bem diferente, né?
É,
terror alemão é diferente.
Já tem uma parada meio sinistra por ser um filme alemão pra gente que não tá acostumado a ver todos os
aliás,
dias esses filmes, né?
Esse filme, ele, o idioma é alemão, mas acho que ele é da Áustria. Eu acho que é isso. Por isso estava
comentando. Isso, isso.
Mas é porque o título é em alemão e o idioma é alemão.
É alemão.
E se duvidar, os atores, o elenco é tudo alemão. É. Mas a produção realmente é austríaca.
Ah, não. Então é isso daí.
Então por isso que eu.
Por isso
não
que eu fiquei. É, por isso. É. Se fosse alemão.
Alemão do
daí,
país.
Daí, meu amigo.
Aí a gente entendeu. Ah, né?
Exatamente.
Ia ser bizarro.
Daí era bom dia, mamãe.
E puxando aí nessa vertente do terror bolado.
Terror boladão?
Mama.
Mama.
Que não é o mama. É.
Mamá.
Não é o mama minha.
É mama, não é mamá.
É.
É.
Que o mamá é espanhol.
É espanhol, campeão. Picurus.
Que
também é de mãe.
Que também é de mãe.
Mas não é terror.
Não, não é terror.
Apesar de ser assustador.
É. Também é uma coisa tensa.
É.
Mas...
não é mamá minha.
Não, não é
mamá
minha.
É outra coisa.
Não é mamá minha.
Não é.
Que também é de mãe.
Que também é de mãe.
E é ruim.
E que é ruim.
Não é ruim, gente.
É ruim.
Pelo amor de Deus. Nossa, é divertidíssimo.
É.
Então, bom pra quem curte.
É bom pra quem curte.
Não,
quem discussão. Gosta, curte. Que...
quem gosta de dançar no, nas docas.
Uhum,
aproveitando o dia ensolarado.
Cantando
aba. Toda a trilogia.
Sim, gente, como não?
Discografia
todo mundo
do
gosta disso.
Não,
todo
eu
mundo.
Não gosto.
Eu não canto nas docas, eu canto mais indo pro trabalho.
É.
Né? Muito feliz com o proletariado, com a CLT. Né?
Enquanto existem. É. Fica aí nossa manifestação
não,
política.
Enquanto tem, né?
É. Quando não existir, eu vou cantar porque sou do musical. Entendeu?
Sou do musical.
Sempre contente.
Ah, então beleza.
E mais um mama que a gente tá falando aqui.
É.
É uma pegada sinistra. Sou com o carinha do Game of Thrones, né?
O carinha do
o
Game
Jamie
of Thrones.
Lannister.
Jamie
o Maneta. Vulgo Maneta.
E a gente até comentou esses dias aí no site sobre ele, no Pequenos Delitos, tá fazendo muito sucesso no
Netflix.
Netflix.
Grande estreia aí do Netflix.
Grande estreia. Exatamente.
Tem crítica no site?
É, mas sem dúvida, né?
Nossa.
O site mais explosivo do Brasil não poderia deixar.
Estamos em cima de
fora.
Todas, cara.
É. A gente não dá ponto sem nó, né?
É. E esse filme também tem a Jessica Chastain, né?
Jessica Chastain, exatamente.
O Mama.
Mama.
E é produção do Guilherme Del Toro, isso, né?
É, eu acho que a produção é dele e a direção é de algum outro... deve ser espanhol, acho. É o cara que tá fazendo It, não é?
É... como é que é o nome do sujeito?
Se eu não me engano, é o cara que tá fazendo esse remake aí da coisa.
O Andrés Muschietti?
É, esse mesmo.
É, isso.
O próprio.
É, ele tá fazendo realmente o It. E ele...
ele curte o terror, então,
sim, ele é dessa vertente. E eu acho que era ele que tinha feito um curta antes sobre o Mama.
Aham.
Uhum. E aí o Del Toro viu que era bom
e resolveu bancar.
Mas qual que é a pira desse filme?
Qual é a pira desse filme?
Qual é a sinopse?
Mama.
É a Mama.
Não, são duas criancinhas, né? Duas menininhas, filhas do Jamie Lannister, que tem um irmão gêmeo, por sinal.
É. Começa com um acidente lá nas montanhas.
Um acidente de carro,
as meninas ficam sozinhas.
No meio da neve, o pai delas morre no acidente.
E elas são criadas no meio da floresta.
Meio do mato. São por Mogli.
Criadas, é tipo Mogli, só que versão satânica.
É, porque não tem Balu, não tem...
Não tem nada encantador.
É.
Só tem coisas assustadoras.
É.
E um belo dia eu encontro
Mas
crianças...
as meninas estão de boa lá.
É.
Elas são criadas com muita saúde lá.
De alguma forma elas conseguem sobreviver lá.
Uhum.
É, assistiram...
No gelão.
Assistiram o Conquistador do Fim do Mundo. Primeiro comer...
O pai delas era o Viggo
Mortensen.
É, pode ser também.
É fantástico. E aí conseguem resgatar as meninas. E devolvem ela pro tio,
que é o irmão gêmeo do Jamie Lannister.
Exatamente. Como é que pode, né? Dois caras igual,
no mesmo filme.
Eu não
Nossa,
sei. Esse mundo tá cheio de...
Esse filme é o Pequenos Delitos, né? É a continuação do Pequenos Delitos, né? Que tem ele e duas filhas e etc.
Olha aí, ó.
Talvez seja.
É, mas não tem a Jessica Chastain.
Não tem.
Porque
não...
daí ela é a tiazinha ali, né? Sim. Ela é toda roqueira e daí ela tem que se adaptar com essa coisa de ser mãe de crianças que não são delas e que ela não queria porque ela é jovem, ela quer curtir a vida.
E aí é uma maternidade forçada um pouco, né?
É.
Só que também tem um outro lado que é o lado da criança correspondendo de outra forma ali.
É.
E de uma outra mama ainda.
E de uma outra mama.
Porque as crianças, elas têm uma coisa, elas citam um personagem chamado Mama.
É.
Que é possivelmente alguém que criou ela no mesmo
Quem cuidou dela. É a babá quase perfeita.
Exatamente. Quase. É,
quase perfeita.
Nossa, gente, parece bem assustador.
É bem assustador.
É bem assustador. E daí você tem que assistir, né?
Desenrola aí, né? Não vamos entrar muito em detalhes.
Não, mas só...
Mas é legal.
Mas
é bom terror.
Vale a pena.
Vale mais a pena que Boa Noite, Mamãe.
Vale mais a pena que Boa Noite, Mamãe.
É...
Um dos poucos casos daqueles vídeos de 15 minutos do YouTube que consegue se...
É, um
se
curto,
estender
um curto
por,
que realmente
é,
teve
uma
material.
Sofre da síndrome de quando as luzes se apagam.
Não, é, não. Uhum.
Porque ele tem mais substância, não é
tem.
Só interruptor de luz.
É.
Tem personagens, tem...
É, justamente, porque você pode explorar a história da guria que fica com as crianças, a história das crianças que estão ali, estavam no meio do mato sem nada e agora estão de volta numa família, tem essa parte sobrenatural, então é um filme bem
Mas talvez não seja um filme para todas as mamães.
Não, não dá pra assistir com a mamãe
não.
No dia das
mães. Só se a mamãe gosta muito de terror.
A menos que não seja uma mamãe estereotipada, né? Que seja uma dessas que curte terror.
A minha mãe assistiu o Mama e gostou.
Perfeita como a mãe, né?
É. Minha mãe assistiu e gostou do Mama.
A minha mãe veria 5 minutos e ia sair correndo.
Minha mãe assistiu e nem fez oração nesse.
Não?
Porque é pastora, né? Podia ter já reconhecido ali. Se ligava o DVD.
Mas tem uma mensagem bonita, né?
É, exatamente. No final,
no final a mensagem é bem bonita.
Tem uma mensagem bonita chamada Jessica Chastain, né?
Oh,
essa é a mensagem bonita do filme.
É, exatamente.
É, eu não queria entrar em detalhes, mas... Perfeita é a mãe, né?
É.
Ela é mãe naquele filme do zoológico, inclusive, que tava pra estrear? Não,
acho que era mãe dos bichos só.
Era mãe dos bichos. Bem,
todo tipo de mãe, né?
É, ela é mãe de todo mundo que ela salva, né?
É.
Instinto
maternal.
É.
Legal.
Então agora sim, mudando novamente.
Mudando completamente.
Magnada
de...
do destino.
A intrometida. Chegando aqui nas ondas.
Alguém viu? Você viu?
Chegando assim de sopetão.
Charlinho do
Bigode. Eu assisti muito por cima, porque não é muito meu tipo de filme, não.
Mas é um filme com a Susan Sarandon.
É um
bom.
Filme bem mamãe mesmo. Que ela é a...
É, o trailer já dá pra entender isso, né?
Já é.
É aquela mãe que tá em cima, que tá ali junto, né? Tá
a
sempre...
filha quer desenvolver a independência.
É, e ela tá ali.
E bem nessa hora a mãe vai lá e se aposenta e decide... Ah,
agora
filhinha,
eu tenho
vou
tempo.
Ficar um tempo aí na sua casa.
Legal. Agora eu tenho tempo pra gente, né, ficar junto, se reencontrar.
É com a Rose Byrne também, né? Com
Sim.
O J.K. Simmons.
É, o Gordon, né?
O
novo Gordon.
Novo Gordon. Mas também o do Spider-Man lá, né?
É,
do...
o J.J. Jameson.
J.J. Jameson.
E o cara do Whiplash.
É, isso que eu ia falar, acho que é do Whiplash, né?
Do Whiplash também.
O próprio. Todos esses.
Bom, o elenco só... é bom, né?
O elenco é bom, né? É, eu só não prestei mais atenção no filme porque não é muito meu estilo mesmo.
Mas é
um... Mas você, esse eu acho que dá pra você assistir com a sua mamãe.
Esse é o filme lá.
Esse
né?
é o filme comédia. Que não assista com a sua mãe, porque esse é o tipo de filme que você vai ficar constrangido. Porque aí você vai ficar. Certeza, eu não vi ainda, mas certeza que é um daqueles filmes que te dá assim, ai, nossa, mas ela fica enchendo o saco, daí a guria se irrita, e no fim das contas você se sente culpado porque você tratou mal a sua mãe. Meu. Aí você vai assistir com a sua mãe e ela vai dizer, viu?
Viu?
Eu olha o que você vai comigo. Toda vez que eu posto um depoimento lá no seu mural do Orkut, você me trata mal,
falecido yes? Falecido Orkut, não existe mais.
Exatamente.
Mas é uma comédia light, com pitadas de drama, pitadas de...
É, mas ela pode comentar no podcast.
É.
Agora ela pode comentar no podcast.
Verdade.
Não tem mais mural do Orkut.
Não. É... Bom, aí acho que...
Mas esse daí é um filme válido. Eu acho que dá pra você assistir tranquilo aí.
Com as mames.
É. Com as mames.
Bom dia, minha família que me ama.
Não é a mamãe.
Tá legal, isso vai acabar agora. Eu já estou por aqui com esse negócio de não é a mamãe. Eu não sou sua mãe, eu sou seu pai. E você só tem um garoto. E é assim que você vai me chamar, de papai. Agora diga papai. Diga papai.
Não é a mamãe. If you change your mind,
take a chance,
on the first in line, honey, I'm still free, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be around, if you got no place to go, when you're feeling down, if you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free, take a chance on me.
Eu acho que dos mais recentes, acho que além desses que a gente falou, tem outro que é muito bom também. E que também tem essa pegada de relação com a mãe, maternidade, etc. Uhum. Que é o Para Sempre Alice, com a maravilhosa, incrível, linda Julianne Moore.
É, esse eu não assisti, mas eu...
Que...
Esse foi pro Oscar até, não foi?
É, foi indicado. Acho que ela ganhou de melhor atriz.
Não lembro.
Bem, ela tá doente nesse filme, então uma grande chance dela ter...
É. Ela foi indicada com certeza, não lembro se ela ganhou. Mas é um filme que tem ela, e ela é mãe da Kristen Stewart. Acho que foi o primeiro filme bom da Kristen Stewart.
Porque ela é protagonista.
Mas assim, ela tá bem no filme. Ela tá. Ela atuou bem no filme, que eu não tinha visto até então. Mas.
Fala pra gente um negócio, Luciane. Se você pudesse ser alguém, quem você seria?
Eu podia ser a Juliana.
É isso, entendeu? Quem não quer?
Quem não quer? Quem não quer?
Frase de assinatura de do Belim.
Juju Belim. É, ela ganhou realmente, foi o Oscar de 2015, ela foi indicada a melhor atriz e ganhou com...
Ganhou todos os prêmios, não é mesmo?
Ganhou todos os prêmios, por
Parece Feliz. Todos os Oscars que ela foi indicada, ela ganhou.
É?
Nossa. Mas ela tá maravilhosa. Ela tem uma doença que eu não lembro. É Alzheimer. Ela tem Alzheimer.
Tristíssimo.
E aí ela é uma pesquisadora, acho que é linguista. E ela é muito foda e incrível na área dela. E ela descobre e percebe os sintomas. E aí ela começa a preparar a família dela, né? Mãezona. Preparar a família dela pra essa doença. E aí...
Demência.
Nossa, é muito pesado.
Não existe preparativo suficiente, né? É isso, não... Existe ninguém que consiga preparar a plateia pra isso.
Exatamente.
E aí é a decomposição do relacionamento entre mãe e filho, na verdade. Essa que é a tristeza.
Antes da doença ou por causa da doença?
Por causa da doença.
Que elas tinham uma relação boa, assim, pelo que... Dá pra entender que ela é bem normal, assim, não é tipo assim, super ligadas, mas também não são problemáticas, elas se dão bem. E são duas filhas, a Kristen Stewart tem uma irmã. Aí fica toda essa coisa da genética, delas preocupadas se elas também vão ter a doença no futuro e etc.
E é com o Alec Baldwin também. Uma das maiores famílias dos Estados Unidos.
É. E atores.
E é impactante pelo menos.
É bem.
Pra quem quer chorar, recomendado.
Recomendar.
Aliás, a Julianne Moore, ano passado, fez a gente chorar nesse e naquele outro, que ela é namorada da Ellen Page, que agora não sei se lembra. Amor sem paixão, sem amor, não, pera.
Não, acho que é acho que não sobrou é paixão.
Eu não vou conseguir me lembrar do filme agora, mas acho que é...
das ativistas.
Amor por direito.
Amor por direito.
Isso.
Isso.
É. que elas lutam pelos direitos
delas. Exatamente. Nenhuma é mãe, mas ela é um filme dramático que eu relacionei agora, porque é bom. E tem
a Juliana de Mora. Mas a Juliana de Mora tá nos Esquecidos, que é um filme de mãe.
É. Às vezes emenda ali já, vê os dois, né? Vê o Para Sempre Alice
tá,
e vê
tá o... Tá chorando, não quer parar de chorar, vê o outro ali.
Às vezes só tá fingindo que tá chorando, já vê os dois.
Eu só tô fingindo. Pera, tá
deixa,
chorando?
Peraí, deixa eu chegar uma lágrima aqui de fingimento.
Mas... É, o Para Sempre Alice não tá no Netflix, mas eu acho que tá no...
É, eu acho que tá no HBO,
no...
assim.
É, no...
HBO?
HBO. HBO.
HBO.
Acho que dos mais recentes que a gente... Que saíram ano passado e em 2015, a gente já falou dos principais, assim, que são os mais marcantes e as recomendações. Mas aí tem alguns clássicos, né?
Classicíssimos.
Que falam dessa coisa de mãe e da relação com os filhos e das dificuldades da maternidade. E às vezes até as piras meio doentias que entram na história.
É, né?
E aí todo mundo lembra do Psicose.
Perfeita é a mãe.
Né?
É.
E aí todo mundo lembra do Psicose.
Clássico.
E é maravilhosíssimo, clássico do Hitchcock.
Hitchcock.
Alfred Hitchcock.
Na verdade, falar que esse filme é sobre maternidade é quase um spoiler, né?
É.
Porque... É um spoiler, né?
É, mas no, desde o início, né, você nota que o Norman tem uma relação diferente com a mãe dele, que a mãe dele fica lá na janelinha olhando ele o tempo todo, né? Ele fica falando, não, minha mãe tá olhando, melhor não fazer
e
isso.
E assim, a essa altura do campeonato, meu amigo,
se você não assistiu viu Psicose...
eu só lamento.
É. Se você não assistiu Psicose do Hitchcock, se você não assistiu Psicose do... Eu acho que é o Gus Van Sant que filmou, né? Se você não assistiu o Bates Motel...
Bates Motel, a série?
É, eu acho aí, que...
Talvez você não se importe de tomar esse spoiler
então,
na cara.
Toma.
Justamente.
Mas é... Ah, esse filme é inteiro bom, né?
É.
Direção, trilha sonora, atuação...
Tem sim.
É o Hitchcock era um cara muito, muito bom, né?
Muito bom.
E o roteiro é extremamente simples, né? Fica ali no hotel, ali, desenvolve devagar...
Mas o creepy, o cara inventou algumas coisas do suspense
e
do terrorzinho sem fantasma.
Sim.
Que era uma época que não tinha o jumpscare.
Não era um thriller, era um suspense.
Era um suspense, e era tudo desenvolvido com calma. Isso que era legal.
Ele vai criando o ambiente, vai criando a tensão.
Aí você tem umas cenas tipo aquela que ela tá no carro e aí ela tá dirigindo, daí ele vai aproximando a câmera. Aí tem a chuva e ele vai aproximando dela, assim, uns movimentos de câmera muito inovadores pra época, então.
Sim.
Talvez se fosse o filme que saísse hoje, a gente não ia estar nem aí, mas pra época foi incrível.
Como foi o remake do...
colorido, versão colorida. Versão colorida e com Lamborghini.
Mas fica aí a recomendação. Mas tá cria vergonha na cara se você ainda não assistiu Psicose, vai ver.
Sim.
Até porque, inclusive, hoje é facinho de achar.
Sim. Acho que é lindo.
Os filmes do Hitchcock são alguns dos poucos dos antigos, assim, que são fáceis de você conseguir encontrar pra ver em sites de streaming, em Popcorn Times da vida. A gente não recomenda pirataria.
Mas é esse, né?
Mas...
Nossa, o que você tá falando? Você tem que cortar toda essa parte do podcast. Escambou aqui, eu me distraio e de repente baixa o filme.
Um segundo, velho. Vai lá, galera.
Comprem na
Orbit Torrent, vamos lá.
Comprem na Rubber Boss. Não
tem nem Rubber Boss na sua cidade, o que você tá falando?
Na 25 de março,
não conhece.
É...
Não, então, Psicose você tem que ver e é muito bom.
Exatamente.
Mas é bom, veja.
É.
Bem
veja.
Bom.
E você tem que entender toda a relação ali deturpada da mãe e do filho, do Norman e da mãe dele. Então, vai lá, procure. Se você não viu ainda, procure.
Se você não entender a relação da mãe, pelo amor de Deus, né? Vai
estudar. Aí você tá com problemas também.
Sim.
E um outro bom, um pouquinho já, quase duas décadas depois do Psicose, né?
Só.
Mão que balança o berço.
A mãe que balança o berço. Qual mãe que balança o berço?
Eu, por incrível que pareça, ainda não vi esse filme.
Ah, então, olha lá.
Por
se tomar um spoiler.
Se tomar, ninguém mandou, porque já passou 15 anos. Olha
lá.
Já passou. A
eu
regra
não vi
dos
nem
spoilers
esse.
já
expirou, né? Não, tudo bem, eu tenho consciência.
E sabe quem tá no filme da mãe que balança o berço?
Quem?
Julianne Moore.
Ah, olha só.
Julianne Moore tá.
Agora vou ter que ver, né?
É.
Olha só.
Parece que
eu acho que ela é uma das.
Ela é o berço, né? Ela é o bebê.
É, não, porque tem o... A principal é a Annabella Sciorra.
A Annabella Sciorra e a...
Rebecca De Mornay. É, a Rebecca De Mornay é a mão que balança o berço, né?
É só uma mão, parece que é a mão.
Ela é uma mão, é a coisa, né? A mãozinha. É. E a Annabella Sciorra... Bem, vamos...
Bom, mas a história...
Sem spoilers... É um caso lá da...
A mulher que perde o filho, né?
Isso, ela perde o filho, porque ela tava grávida, a Annabella Sciorra também tava grávida, elas duas não se
acho
conhecem.
Acho que a principal que perde o filho é por causa do médico e...
Na verdade ela não perde o filho. Quem perde o filho é a Rebecca De Mornay.
Então, mas é isso que eu tô falando. Ela perde o filho por causa do erro médico, não é isso?
Mais ou menos. É porque a Annabella Sciorra vai fazer lá um pré-natal no ginecologista, lá no obstetriz. E daí o cara é marotão. O cara não... O cara abusa dela durante o exame. E daí a Annabella Sciorra denuncia o cara, né? A casa cai e ele é marido de quem?
Da outra mulher,
da Rebecca De Mornay, que tava grávida. Todo esse fuzuê deixa a mulher alterada e ela perde o neném.
Isso, exatamente. Ela tem um aborto espontâneo, né?
Daí, o que acontece?
Ela pensa.
Eu perdi o meu, foi aquela mulher que
talvez
fez eu perder.
Talvez eu possa dar o troco.
Talvez eu possa roubar o bebê.
Dois coelhos com uma cajadada só.
Exatamente.
Dois bebês de uma vez só.
E daí aí ela se intromete na vida dos outros lá, né?
Bota a sementinha da discórdia no casamento da mulher, fica ali buzinando, porque a mulher também já tem um outro filho, né? Uma outra menininha. Uhum. Também já bota a sementinha na menininha, daí é só terror, a mulher vira a casa da outra.
Vira no papel,
outra,
E esse parece é um suspense dos bons.
Né? Esse é um suspense bom.
Parece que a gente vai ver que vem então. Pois,
parece que vamos ver.
Porque a mulher é desvairada, louca da pedra, né?
Sim.
É depressão pós-parto aí, né?
Sim.
Não é fácil, cada um lida de um jeito, né?
É.
Se fez ali é porque a gente tinha um motivo.
Se deu tapa é porque merecia. É pra educar, né?
Pra educar, E o outro aqui já no gancho é o bebê de Rosemary.
O bebê de Rosemary. Esse é outro que você não viu ainda, né?
Classicíssimo.
Esse eu vi, mas eu já não lembro mais.
Boa sorte, porque a gente vai ter que falar dos spoilers desse.
Esse é com a Mia Farrow, né?
Mia Farrow.
E esse é mais antigo ainda que o Psicose, até.
Um dos primeiros do Polanski, né? Antes dele ser deportado, pedofiar lá nos Estados Unidos, então esse daí fez. Acho que foi antes de matarem a mulher dele, inclusive. Mas aí eu já não tenho certeza. Mas um clássico aí, né? E um suspense sobrenatural sensacional.
Que é o casal que se muda lá.
É, tá lá a coitadinha da Rosemary, mulher que parece ter caído da carroça ontem, né?
Inocentinha.
De tão bobinha, de tudo, né? Daí o maridão dela, vamos mudar para esse prédio, conseguir emprego novo, agora eu tô podendo,
Tudo boa, né? Cidade grande. Acho que é o John Cassavetes, né?
Eu acho que é. Daí eles vão para esse prédio, toda a galera do prédio também, parceirona, beleza, chega aí, vem tomar um café depois. Só que a coisa não é bem assim, né?
Aí que ela...
Nunca é, né?
Em seguida ela fica grávida, né?
Ela tá grávida. Eles se mudam, acho que ela já tá grávida ali.
Mas aí com essa vizinhança aí do barulho...
Essa vizinhança do barulho, as coisas tão meio estranhas.
Começa
um clima
de paranoia.
O pessoal começa a ficar estranho. Aquele cafezinho já não tem o mesmo gosto.
Eita!
Né?
E aí que talvez...
Talvez esse neném...
Uma força sobrenatural...
Quem?
Esteja no controle.
Quem?
Talvez alguém esteja alucinando.
Toninho do Diabo?
Não, é a mão que balança o berço.
Coffin
pode
Joe?
Ser a mão que cutuca o útero.
Eita! O Boto?
Eita.
Seria o Boto, o pai da criança?
Descubra nos próximos episódios.
Daí fica nessa, né? Ficou o filme inteiro ali, a mulher noiada. Não sabendo o que tá acontecendo, achando que todo mundo quer matar ela e o nenê. E daí, meu amigo, o Toninho Malvadeza chega na casa.
Eita, o Dioguinho chegando. E aí não tem jeito, e aí que descamba o bagulho, aí é faca pra todo lado.
E aí se você
lado.
Quer ver o que aconteceu, veja o filme.
contar.
Ou veja o filme.
Não, veja o filme, veja o filme.
Mas a gente não contou nada aqui, a gente não. só falou que...
Só deu voltas, voltas. Mas de fato, é bem, esse é bem clássico.
É. E bem, bem interessante.
Bem, bem legal, clássico bom. Clássico. Querem mais terror? Chega de terror.
Eu lembrei de um filme agora que não é bem um terror, mas ele é meio suspense e puro drama e meio terrível. E que a gente não tinha colocado na nossa lista. Que é o Um Crime Americano.
Sim.
Ah, bom.
Que também,
também
envolve... Também
com
a Ellen Page.
Tem duas versões, mas a melhor é com a Juno.
Eu só conheço a da Juno.
E esse que é baseado em eventos históricos, né?
É. Que é esse aí, é, baseado em fatos reais. Que é que entra na categoria mãe de merda, né?
Que, todas as mães de merda,
que,
né?
E putz, larga filha com família.
Durante
pra...
a depressão, era, por incrível que pareça, era bem comum a galera largar os filhos na casa dos parentes, na casa dos outros, assim.
Que na verdade.
Eles não
até
tinham dinheiro, né?
Na verdade, até achando que. Achando que estão fazendo uma coisa incrível, porque não iam ter condições de criar os filhos, então entregavam na mão de uma família que pelo menos tinha uma casa. E aí, no fim das contas, essa família era.
Era mais perturbada, né?
Terrível, assim. Esse filme é muito perturbador, acho que não tem nada.
Mas se você bate, assim, é pra educar, né?
É, você bate, daí bater não funciona, daí você começa a queimar com cigarro, daí você começa a queimar com ferro.
Ou você começa a chamar os vizinhos pra bater também, porque vai que você que tá batendo
não
errado.
Não sabe bater certo.
Chama os vizinhos.
Mas sempre corretivo. Às vezes a cadeira tá meio torta, quer corrigir ela, bate nas costas. Entendeu?
Vai que vai.
Nossa, esse filme é muito
triste,
não, esse filme é sinistro.
Pesado.
Esse filme é sinistro porque aconteceu tudo isso daí.
Exatamente. E esse também, se a sua mãe não gosta muito de filmes perturbadores, não vai ver com ela.
Esse não dá pra ver com a mamãe.
Deles, não, é um exemplo de maternidade, também não.
Vai que ela se inspira.
Vai que dá na telha aí, ela chama os vizinhos. É. Então não,
melhor não.
Ele tem bastante toque de suspense, né? Eu acho que
é
essa
ele
coisa.
Tem.
Ele é um drama, dele. Por característica, assim,
ele
é um
drama
histórico,
não,
mas
é um
ele tem muita suspense.
É que ele se torna assustador quando você percebe que aquilo é real.
É, exatamente. Uhum. Mas é que ele vai dando pistas, né, do que tá acontecendo. Uhum. Nesse sentido, ele vai mantendo mistério ali pra você... Pra também não entregar o ouro, né?
Sim.
Mas um bom filme de suspense. Assim como que eu considero um suspense também, o Olho por Olho.
É um suspense, mas aí
é um suspense
policial. Ele não pende tanto pro drama. Não. Tipo, assim, tem a parte dramática, o começo é horrível e tal, mas ele não pende tanto pro drama, ele pende mais pra ação.
Sim.
Que é a Sally Field, tá maravilhosa nesse filme. E o filme é todo muito.
É, esse nem é tão antigo,
também,
né? Acho que é
não,
90.
90
é alguma coisa. Mas esse eu acho que não é inspirado em fatos reais, né?
Esse
o
não.
Da
o... Tem outro da Sally Field que é. Eu acho que é Sally Field.
Sally Field é mãe,
nunca...
né? Ela tem cara de mãe. Ela nasceu para fazer papel de mãe nos filmes.
É a mãe do Forrest Gump também.
É a mãe
do
Forrest Gump.
É Nunca Sem Minha Filha, que esse é baseado em fatos.
Nunca Sem Minha Filha.
Nunca Sem Minha Filha.
Nunca sem.
Nunca
Never
sem.
Without.
Nunca sem. É. Que a história real é do cara que era casado com ela, com a mulher. E daí ele, de algum país árabe lá, ele resolve sequestrar a menina. Ele volta lá pro país dele e a mulher fica desesperada porque ela tá sem a filha. Daí o que ela faz? Contrata o esquadrão classe A e vai atrás.
Faz o que qualquer mãe faria, né?
E vai atrás da criança. E daí ela vai lá e consegue pegar a criança ou não.
Não.
Mas com o esquadrão classe A, o Aníbal bola um plano e pronto, não tem jeito.
Aí é moleza. Mas no.
Olho por olho,
a gente tá falando? Grande elenco.
Grande elenco.
Kiefer Sutherland, 24 horas.
24 horas. Num papel de malandrão, né?
Papel de malandrão.
É.
E Eddie Harris.
Harris é o pai, né?
É o pai. Começa já com uma cena assustadora. Já revelaram
isso aí
no trailer até.
É.
Ed Harris é outro que também gosta de fazer par nos filmes, né? Porque ele também tá naquele lado a lado com a
Julia Roberts
e a Susan Sarandon, em que ele se separa da esposa, que é a Susan Sarandon, e começa a namorar uma fotógrafa, que é a Julia Roberts. E aí eles têm dois filhos, ele e a Susan Sarandon, e aí eles começam a fazer uma transição pra aproximar a personagem da Julia Roberts das crianças e tal, porque tinha toda uma treta.
É, esse é o melhor filme que você vê com a tua mãe.
Esse é. Chorem.
Mas qual?
Lado a
lado. Não, não olho por olho.
Não olho
ela
por olho.
Ela mandou na Ed Harris e mandou.
Mas é por olho.
É, mas é, o cara, ele é paizão e
então,
pronto.
Então vejam olho por olho, é. E também vejam.
Olho por olho, você vê sozinho. Porque você vê com a tua mãe, vai ser meio tenso. É. Daí,
não,
depois...
mas ele não tem nenhuma cena assim... A, cena
a primeira
inicial,
cena do filme?
É, não, a cena inicial é pesada e tal. Mas assim, ela
pô,
consegue lidar com
a
isso.
A mulher querendo matar o cara, meu.
É. Então, mas ele não faz você chorar. Ele te deixa ansioso pra que ela consiga. E não...
É verdade, você fica o filme inteiro torcendo pra mulher matar outra pessoa. Filme bem baixo.
É.
Nenhum instinto que as mães não teriam
é,
se
verdade.
A gente morresse, né?
É.
Então...
Tá certo. É
isso.
Mas... De volta pro Ed Harris.
Lado a lado,
lado a lado.
Pra quem é fã de Julia Roberts, etc.
Pra quem é fã de Julia Roberts, pra quem é fã de. Tem um pouquinho de comédia, tem um pouquinho de drama.
Aliás,
né, nenhum Marshall que dirigiu esse filme, hein? Deve ser ou Gary Marshall, ou a Penny Marshall, ou alguém da turma ali.
Um dos Marshall.
É.
Marshall Mathers, acho que.
Marshall Mathers. Porque esse filme é bem aquele estilo dele, aquele estilo família. É um filme Sessão da Tarde esse daí.
Super, foi lá que eu vi, inclusive.
Aí, ó.
E é o filme em referência, pra quem não entendeu, da musiquinha que abriu o nosso podcast, né?
É.
Uma cena clássica da Julia Roberts cantando com a Jenna Malone.
Sim. Brincando. Elas estão cozinhando, sei lá,
dançando,
né? Jogando
carro.
Farinha.
Não, eles estão no carro. Tem duas cenas.
Tem tantas cenas com essa música.
Essa música aparece primeiro com a Julia Roberts e a Jenna Malone no carro. Daí a Julia Roberts empresta o batom pra ela. E quando elas começam a criar um laço.
Aí
depois aparece na cozinha a Susan Sarandon cantando com o Piazinho lá.
Ah.
Que é o Piazinho do Doce Novembro também. Que fez o mais fofo até a chegada do
Doce Novembro.
Que é o Piazinho mais fofo que fez só uns dois, três filmes.
Eu nem lembrava dele no Doce Novembro. O único piazinho do Doce Novembro que eu lembro é o Keanu Reeves.
Que é um piazinho tão fofo quanto
do
Inteligência Artificial, que só fez Inteligência Artificial em sexto sentido.
O nome dele é
ele fez esse novo aí, que ele tá gordão, todo escabroso.
E ele nem mais sabe quem é ele.
Que daí, tipo, a galera olha pra ele, nossa, que cara nojento, quem que é esse? Ah, é aquele piazinho fofinho do...
Gente, ele fez um monte de filme. Ele fez Aventuras em Série, Doce Novembro.
Aventuras em Série do Bom, né?
O filme. Lado a Lado, ele fez.
Lado a Lado.
Né?
Lado a Lado,
ele
fez.
Lado a Lado. Ele fez o Desventuras em Série. Lado a Lado.
Peraí, que tem mais.
Doce Novembro.
Ele fez.
Lado a Lado.
Desventuras em Série.
Em
o
série.
Jogo.
O Jogo. O jogo? Nossa, então ele só passou no fundo, porque...
Não, ele fez bem poucos filmes, mas eu gostei de quase todos. Mas enfim, o filme é bom, vejam.
Não, mas o Lado a Lado é do Chris Columbus.
Ah, então... Não, beleza, Harry Potter
é família. Tá dentro da família.
Esqueceram de Mim.
É dele?
Bom diretor.
Chris Columbus.
Ele é um bom diretor, de fato.
Sim.
É, ele é um dos melhores filmes também, o Pixels.
É o Pixels.
Ah, é.
É, né? A carreira de todo mundo chega...
Chega no momento que o dinheiro bate na porta.
É a parábola, né?
Mas se a gente vai falar sobre filmes nessa linha de Lado a Lado e essas comedinhas assim, quase todos os da Julia Roberts têm essa filha de maternidade, assim. Tem outro
Uma
que...
Mulher, né?
Outro que...
Uma linda mulher, né?
esse
ela é mãe do Richard Gere? É isso. Ela cuida dele o filme inteiro, né?
Mas tem Erin Brockovich, que também ela interpreta
ela é mãe solteira,
ela é mãe
trabalhadora,
solteira,
empoderada.
Não, é um filme foda, é um dos meus filmes favoritos.
Não, é poderosa.
E também baseado em fatos reais.
É o seu terceiro filme favorito do ano?
Desse podcast. A gente vai falar de filmes tristes também, dos filmes mega tristes.
Não sei. Filme de mãe, né?
Não sei, na verdade. Que é o seguinte, a nossa lista tem 60 filmes.
É porque desses 60 filmes tem algumas mães que não podem ficar de fora, né?
É verdade.
Tipo a mãe do Jason, do Sexta-feira 13.
É.
Né? Então, tá na lista.
Mãe da Família Adams.
A mãe da Família Adams, a Mortícia.
Tem até as mães dinossauros.
Tem a mãe tiranossauro lá, ó. Ela sai perseguindo um caminhão. cheio de gente armada até os dentes só pra resgatar o filhote.
Exatamente.
É uma baita
isso,
de uma mãe, né?
Isso que é amor, uma baita, né?
Uma baita é uma grande mãe, né?
Os incríveis.
Uma super mãe. Uma super mãe, olha lá.
A gente tem as mães sofredoras, tipo a Angelina Jolie naquele filme A Troca, é. Em que sequestram o filho dela e aí depois ela fica toda, tipo, correndo atrás dele.
Sim.
E aí querem devolver pra ela uma criança que não é o filho dela, é. E ela não aceita, então...
Enfim. Clint Eastwood, né? Filme do Clint Eastwood. Baseado em fatos também.
Fatos também.
Que também é uma coisa absurda, mas aparentemente era algo muito comum lá no, durante a depressão, a galera desaparecer com os filhos e entregar outra criança no lugar.
Velho, é uma coisa muito louca, né? Como assim? Você devolve outra criança.
Ah, não, pega esse aí. Quando a gente achar o teu, a gente devolve.
É a lógica do Juno, né? Ah, eu tenho um filho aqui, uma criança. Você quer ser mãe, você tá sem criança, vamos juntar.
Pega
um
esse,
velho. É difícil esse aí.
É, então... Coitado, Angelina Jolie.
É, tem um zilhão de filmes, né?
Tem. Não, acho que, assim, outros que eu acho que vale a pena ver, que tem muito forte essa questão pra quem quer pensar sobre maternidade nesses dias aí, eu acho que um muito forte nesse sentido é o Preciosa.
Preciosa.
Acho que todo mundo já ouviu falar, que é com a Sandra Bullock, que foi indicada ao Oscar e tudo. Outro muito pesado, assim, que também é numa linha... É um pouco diferente, mas que questiona até onde você vai para um filho, que é uma prova de amor.
É,
que
esse daí é bom. Esse
com
daí... Esse é para você chorar com a mamãe, assistir na sessão da tarde. Assim,
exatamente. Né? Que é aquele,
direto.
É aquele que a família tem uma filha com leucemia e eles decidem que a única forma de conseguir um doador é ter um outro filho pra doar a medula, e essa criança passa a vida inteira sendo doadora da irmã. A única função na vida dela é essa. E aí elas criam um processo judicial. Tá? Enfim, é um filme bem bom.
É a Cameron Diaz, né?
É a Cameron Diaz, exatamente.
Abigail Breslin é a menina,
Breslin,
né? A doadora.
Isso.
Né? A doadora. E o advogado também é famoso, né? Não é uma mulher?
É,
se não me engano.
Assistir.
É, mas é grande elenco. O pai também é famosinho. O cara que faz o pai. Ó.
É.
Porque daí você tem mãe, filha, irmã.
É o Baldwin.
Aí, ó, mais um Baldwin, falei, ó.
É, a família é grande, eles têm uns 3, 4 filhos e parece que nenhum podia ser doador.
É, você vai tentando até conseguir, né?
É.
Tem um outro de doença nesse sentido aí, que é o Aldo Lorenzo.
Isso.
Tristíssimo.
É.
E é com quem
suda.
É outra mãe. A gente podia fazer uma lista só de mães, pessoas que nasceram pra interpretar mães.
É,
exatamente. Com o Nick Nolte também.
É, Nick Nolte é o pai. Baseado em fatos também.
Baseado em fatos, sim.
É. Que descobrem que.
Uma doença rara.
Moleque tem uma doença rara lá. E descobrem que os pais ficam procurando curas alternativas,
não,
né?
Não existe uma cura pra doença, eles estão buscando.
É, buscando curas alternativas e descobrem que azeite.
É.
O azeite de Lorenzo lá era o melhor negócio que tinha. E daí eles começam a forçar a pesquisa médica em cima disso aí.
Exatamente.
Ele era alguma coisa de visão, não é?
Não sei, eu acho que era alguma coisa no cérebro, na verdade.
Não lembro qual que era dela.
Mas é uma doença rara. É uma doença
rara. Mas é bem triste.
Né?
É.
Tipo Milagres no Paraíso também, né? Tem um filme que a mãe vai atrás com a criança, pra lá e pra cá.
É, nesse Dolo de Lorenzo, na verdade, quem mais vai atrás ainda é o pai.
É.
Mas a mãe tem
tá
papel
lá no suporte.
É, no suporte da ela que cuida do piazinho.
Ah, suporte emocional, isso aí.
Muito,
mamãe.
Muito boa atuação dessa aí.
Eu acho que ela
até foi indicada
ao Oscar,
aquele filme. O filme é de 92
e
nem existia Oscar,
né? Mas quem sabe, né?
É.
Nem existia Oscar naquela época do 92.
Como não existia, né? Tem 89 anos logo.
Desde década de 30, tem lá, asas.
É, não, mas foi indicado sim.
Eu
foi,
acho
né?
que foi, porque
foi.
O filme tem cara de Oscar.
E o diretor também. É,
ela foi indicada, o roteirista também foi indicado. E ela foi indicada no Globo de Ouro também.
A galera gosta de chorar.
Mas
é,
acho que é isso,
pessoal,
então.
Tem mais uma infinidade de filmes
tem
sobre
muitas
mães.
Tem muitas mães aí, né?
Muitas mães.
É, todo mundo tem uma mãe, né?
É,
todo mundo tem mãe.
Cada um tem a mãe que merece.
É, cada
ou não.
Ou não, né? Ou não, né?
Ou não, né, gente?
É, Max vai parar no porão.
É, isso.
Vizinho.
Então, tirando os que...
as que não merecem, os outros três que merecem. É isso, acho que é uma boa
lição. É uma boa lição.
Mas a lição que você tem que levar desse podcast inteiro é que perfeita é a mãe.
Perfeita
então,
é a mãe, então.
Por favor.
É. Leia a crítica.
Leia a nossa crítica.
Veja lá.
Parece que tem um patrocínio esse filme, só falou dele. Toda hora. Perfeito é a mãe.
Perfeito é a mãe.
É a mensagem subliminar, né? No fundo, assim, a gente vai estar falando, vai estar aparecendo. Perfeito é a mãe.
Agora que você gravou isso aí, eu vou só um pouco em todos os tempos.
Perfeito é a mãe.
Vai ficar meio creepy até.
Quando a gente estiver criticando um filme, você pode usar, né? Perfeito é a mãe.
É a mãe. Perfeito é a mãe. Mas também tem a Mila Kunis.
Sim, gente, é uma propaganda justa.
Mas então, mandem beijos para suas mães, aproveitem o Dia das Mães.
Beijo, mãe. Beijo, você só vai receber esse mãe se você ouvir esse podcast.
Beijo, mãe. E é isso, né?
Mamãezinha.
Valeu, pessoal.
Vida longa e próspera para todos nós. Até a próxima.
Isso aí. Até a próxima.
Até mais.
Mamãe querida, meu coração por ti bate
como dente de alicate.
Mamãe querida, meu coração por ti bate
como sinos de chocolate.
Chiquinha,
chega. Que você vai ver? Mamãe querida, meu coração por ti bate
como caroço de...
Logan.